Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Grande Faro.
Grande Faro foi o que tu disseste, ainda agora começamos o programa.
Impróprio.
A ver se o próprio elogio, não é?
O grande Faro. O que é que o grande. O que é que o grande Faro.
Eu sou provavelmente o comediante mais bonito de Portugal.
Nós nunca falamos de miúdas.
Não interessa nada para ter graça.
Qual foi o relacionamento que tu tiveste que demorou mais tempo, Faro?
Ai, passámos.
Entramos. Vamos começar assim, ó.
Entramos a pé juntos.
Podemos entrar assim. Peraí.
Não, porquê?
Tu disseste que eras o comediante mais giro.
Não, vamos acrescentar mais uma camada a isto. Quem foi a última pessoa que tu fizeste?
Opa,
Vamos lá, então.
Tu adoras este tipo de perguntas.
Não
tu
adoro. Não tenho problemas com isso. Não adoro. É diferente. Não tenho, podemos não falar à vontade de.
É. Então vamos a isso.
Sexo, já verdadeira.
Eu lembro de uma vez, fui como teu convidado a um talk show improvisado que tu fizeste ali. Onde é que era? Era.
Estava a fazer no Rádio Hotel, foi umas sessões pequeninas.
E tu tinhas uns joguinhos em que se tu não dissesse se tu dissesses a verdade, ou se não quisesses responder à pergunta, tinhas que beber um shot. Sempre era mais. Sempre era menos embaraçoso. Outro dia vi um programa na SIC Notícias com o Bernardo, que é jornalista do Expresso e que é uma pessoa ótima, mas basicamente, se tu não quiseres responder naquele programa, tens que cantar. E eu vi a Maria Elisa a cantar.
Epá, ninguém merece ter que ver a Maria Elisa a cantar.
Foi muito embaraçoso.
Obrigada por ter formalizado.
Eu acho que foi embaraçoso também para ela.
Deve ter sido para toda a gente, para quem estava a ver, para ela.
Para mim seria muito embaraçoso. Eu nunca iria.
Mais vale drinking games e acabar.
Isto demorou um minuto de perguntar quem é que eu comi há pouco tempo para não estar a falar da Maria Elisa. O que é que se está a passar?
E não gostas de misturar tudo na mesma frase?
Gosto de misturar. Misturo coisas, mas.
Já alguma vez estiveste para casar?
Misturar. Não, Alvin. Então...
Nunca pediste ninguém em casamento?
Não.
E já te pediram em casamento?
Também não. Acho que ninguém está para isso.
Olha, pode ser um bom desafio para os nossos ouvintes hoje.
Vão ao meu Instagram e mandem pedidos de casamento.
Gravem no nosso WhatsApp. Façam um pedido original de casamento ao Diogo.
Nunca tiveste uma stalker?
Epá, tenho algumas pessoas que são um bocado demasiado assíduas a comentar as minhas stories. Como quase todas as stories. E depois criam monólogos, não é?
E aquelas pessoas que te descobrem e depois fazem gostos em tudo durante uma hora. Tudo.
Mas olha, tive uma coisa engraçada a propósito disso. Há pessoas que respondem a todas as minhas stories e estão ali e falam e não sei o quê. Epá, e às vezes coisas interessantes, outras eu leio ou não leio. Mas houve uma que às tantas dizia... Era assim, respondia é muita coisa e eu não respondia de volta. Pá, aquilo aparece lá à vista, não sei. Eu não posso responder a todas as coisas, não é? Não tenho tempo para responder a tudo. E. É verdade, entre grupos
teste
de WhatsApp.
Um ghost, isso.
Grupos de amigos de WhatsApp sempre a dizer merdas e mais não sei o que ir. Pá, não tenho tempo. Só que depois essa disse uma coisa. Diogo, desculpa, já percebi que às vezes cara sou chata e não sei o quê, mas. Estou solteira há pouco tempo, recentemente, já tenho alguma idade e não sei o quê, e falar contigo faz-me uma certa companhia e não sei o quê.
Chamava-se Sofia Costa?
Não.
Isso era tão épico!
Quem é Sofia Costa?
Já não ia dizer viste a reportagem.
Para já não ia dizer o nome
então,
da pessoa.
Porque... Acho muito mal. Mas eu pus isso... a boca no dromão, tens de
dizer. Tem a ver com aquela reportagem da SIC.
Tem a ver com aquela reportagem da SIC.
Diz à senhora, então fala à vontade. A rapariga fala à vontade. Pronto, eu quando puder responder.
Eu ainda não vi essa reportagem, só vi um bocadinho, não deu para perceber tudo. Mas vamos resumir isto em 30 segundos para as pessoas que não viram. Portanto, foi alguém que se fez passar por outra pessoa, imitava vozes.
Foi é alguém isso? que roubou fotos de outra pessoa, uhum. não é? E criou uhum. um perfil com essas fotografias. É como roubar, é um bocadinho uhum. roubo de identidade. Uhum. E começou a criar, fez pedidos de amizade, mais ou menos aleatórios, na internet e tal. E começou a criar uma relação com um rapaz, uma relação mais ou menos virtual, não é? Porque depois passaram a falar ao telefone, uhum. sempre nesta expectativa de se encontrarem. Mas depois houve todo um grande drama em que ela teve um cancro e estava hospitalizada, não sei o quê, e depois morreu.
Mas essa pessoa assumiu um relacionamento mesmo sem a conhecer.
Na verdade, sim. se pensarmos nisso, não é assim tão descabido, tendo em conta que hoje em dia toda a gente cria mais ou menos alguns relacionamentos virtuais. Pois podes ou não materializá-los, mas...
O giro é materializar,
giro,
não é?
O giro é, mas...
Conheces as pessoas no Instagram e não sei o quê, e agir materializar. Agora, uma história tão grande... Eu não vi a recordagem, mas tão grande
depois...
como... Mas ela inventou um cancro e também inventou uma morte. Isso porque é excelente. Não, e pá, tenho que dar...
Mas para que é que inventou a morte?
Não, excelente é...
Para dramatizar, eu acho a história excelente.
Não, porque depois...
Ela ser três pessoas ao mesmo tempo, quer dizer assim... A minha filha não consegue falar porque ela está muito doente, mas eu vou tentar passar o telefone. E encostares o telefone e agarrares outra vez
isso
e assumires outra personalidade. Isto é genial.
Isso não pode ter sido para o exame final de curso da escola de teatro.
Tu passas-te, tens que gerir as tuas redes sociais e és um. Agora imagina tu fazeres-te três ou quatro.
Acho
que eu tenho
que dar os parabéns a essa pessoa. Tem mérito.
Essa pessoa é incrível.
Tem mérito.
Portanto, ela
é uma psicose que roda genial. Fazia de irmã, de mãe, dela própria.
E qual era o objetivo?
Ela diz que começou diversão. Com uma brincadeira estúpida.
Mas nunca houve.
Está feito de teatro, não sei o que mais nada para fazer. Olha,
espera,
assim, vou criar
com a pessoa,
relações.
Mas falaram com a pessoa?
Falaram.
E o que é que a pessoa disse?
Conceição Lino. Disse
grande
que.
Conceição.
Grande Conceição. Disse que. Ah, começou com uma brincadeira estúpida, sei lá. Mas pronto, lamento muito. E a Conceição disse-lhe o que é que lamenta? Lamento ter brincado, sei lá, com o coração das pessoas, não é?
Isso é bom demais.
Olha, e não espera. Não. E a pessoa cujo coração foi absolutamente trucidado e cuspido. Recebeu 200 euros de indemnização.
Olha, e
mas
já
espera, mas isso foi assim, tribunal.
200
isso foi
euros,
tribunal.
Não dá para tu ir ao meu restaurante e bebedaste porcamente para esquecer essa história.
Olha, conta. Eu, por acaso, se alguém me quiser dar baile.
Eu sei uma história que é verídica. É uma história que é verídica e, de resto, nós tivemos aqui o autor de uma... De uma rubrica no jornal... público, que se chama Rui Cardoso Martins.
É um grande escritor.
E tinha uma coluna no público que eu acho que se chama Levante-se o Réu. Será que é assim?
Sim, porque ele andou uma data de tempo a ir aos tribunais e a recolher as histórias todas.
E uma das histórias mais apaixonantes é de um homem que ia a restaurantes muito caros, ok? Restaurantes muito caros por toda a Europa. Okay? E esse homem veio aqui ao Tavares Rico, que na altura tinha uma estrela Michelin.
Uhum.
E ele começou a pedir várias coisas, aquilo com grande detalhe, com grande minúcia, revelando saber exatamente aquilo que queria.
Estudava
comer.
Os restaurantes onde
sozinho,
ia, portanto.
Sim, ele estudava bastante. Nesse dia em particular, toda a equipa foi forçada a ficar até mais tarde no restaurante, porque ele queria aquela sobremesa com determinada
aquela fusão de cenas com espuma de
coisas. Justamente isso. Em cama de um crime,
uma equipa inteira ficou até ao final, portanto, para lá do horário normal.
Expediente, horário de
expediente. E no final, eles disseram a conta é esta e ele disse: não tenho dinheiro. Não.
Eu adorava.
Chamas a polícia.
Foi o que ele disse.
Chamas a polícia, dormes lá uma noite e sais.
Sim, chamaram a polícia, foram para tribunal. Descobriu-se então que ele tinha feito este número em variedíssimas outras cidades e restaurantes.
Não é lata, é ladrão. Chama-se ser ladrão, não é? Vai ter só lata.
Sim, é verdade.
Roubar.
Incrível, não é? Não é uma boa história.
É uma ótima história.
Alguém conhece histórias destas? Não só de histórias de
loucas,
burlas.
Histórias loucas.
Basicamente, nós não temos tema. O nosso tema é o Diogo Faro, é ele o nosso
não
convidado.
Temos tema.
Não pode dizer, vamos explorar o Diogo Faro.
Ele vai fazer um show de stand-up que se chama Lugar Estranho. Lugar Estranho.
Não, obrigado.
Que tem uma promo super dramática.
Podemos falarmos sobre isso.
Podemos fazer dois reptos. Digam-nos qual foi o lugar estranho. O lugar mais estranho que já conheceram.
Um lugar estranho pode não é preciso ser físico.
Exato.
Ser um lugar que as pessoas têm.
Uma pessoa pode ser um lugar estranho ou não?
Lá está. Pode, claro.
Um lugar, um momento, uma.
Pode ser um lugar estranho.
Uma situação.
Isso. Ok, então espera aí. O repto vai ser esse. Digam-nos qual foi o lugar, o momento
A cena mais estranha, porquê?
A cena mais estranha onde que presenciaram ou que até...
Que viveram.
Sim, que viveram.
Podem dizer, tenho um amigo. Se for assim uma coisa
e que nós vamos saber que foram vocês mesma, mas...
adoro os mitos que se criam em torno de coisas. Há um mito que está a passar por todos e sobretudo pela rede. Eu tenho aqui, ok, já consegui. Ok, aqueles mitos, aquelas histórias que outro dia fizemos aqui um programa sobre relações tóxicas, lembram-se? E depois disso, eu recebi uma mensagem de alguém que estava a ouvir isto.
Está a aproveitar para dar a dica em direto.
Não, a mensagem é ótima. Mas isto é um mito, ok? Vou ler a mensagem.
É um mito.
Para muitas pessoas que possivelmente já receberam esta mensagem. E eu recebi isto.
Não é aquele príncipe da Nigéria, para não.
Não. Olhem só. Portanto, era sobre relações tóxicas. Não sei o quê. Esta pessoa que eu conheço mandou-me esta história. Que é uma história de uma relação tóxica. Isto aconteceu em Londres. Uma amiga de uma amiga de uma amiga conheceu um gajo no Tinder. Andaram enrolados durante um tempo. E nesse tempo ela fez um Papa Nicolau de rotina. Passado uns dias, ligam-lhe da clínica para que ela lá fosse com a máxima urgência. Chega lá e tem a polícia à espera dela. Vai para uma sala e é obrigada a escrever num papel o nome das pessoas com quem teve relações sexuais no último ano. Disseram-lhe que era um caso de saúde pública. Porquê? Tinham encontrado na citologia dela a bactéria que existe nos cadáveres. Moral da história, o gajo que ela andava enrolada no Tinder tinha um cadáver em casa com quem mantinha relações sexuais. Foi preso e a rapariga apagou o Tinder. Diz lá que não é a melhor história de relação tóxica que já leste. Mas isto é um mito urbano.
Porque mete bactérias, não é?
Giro.
Várias pessoas já receberam esta história.
Sim.
Esta história é falsa.
Mas pode ser verdadeira.
Mas era tão fixe. Não, quer dizer, não era fixe fosse verdadeira.
Há pessoas que têm sexo com cadáveres.
Vá lá.
Claro.
Então não há. As pessoas têm...
Sim, mas isto é uma...
Não são pessoas normais, certo? Não estou a defender isso como um fetiche. É crime e é nojento.
As pessoas estão a passar esta história como se lhes tivesse acontecido. Mas na verdade,
já viram, um documentário daquele gajo do inventor da McAfee? Do antivírus?
Vi, excelente. O gajo passou-se.
O gajo, esse gajo gostava.
O gajo passou-se das cordas.
Esse gajo, por exemplo, tinha uma forma muito estranha de ter namoradas, não é? Porque ele não tinha propriamente relações sexuais com ela, ele só gostava que elas defecassem na sua boca.
Pois era, é isso.
Portanto, a sério?
Sim.
Isso é uma relação de merda. É por isso que eu sou comediante. Pessoal, olha, as piadas vão ser muito melhores
do que agora. Incrível.
Juro-te que vão ser muito melhores.
A fazer piadas de costas.
Muito, vão ser muito melhores no espetáculo, prometo.
Olha, deixem-me só então revelar a todos aquilo que já há pouco dizíamos. Enviem-nos mensagens para o nosso WhatsApp 960386272 sobre qual o local mais estranho com o qual tiveram...
Tu estás tão rápido, as pessoas ouviram. Eu nem sequer eu percebi.
960386272.
Porquê que eu disse rápido?
Queres ver?
Porquê que achas que eu disse rápido?
Ouve, queres ver? A prova oral.
Deixa-me só dizer que muito já temos uma mensagem. O nosso convidado é Diogo Faro e ele tem um novo espetáculo que se chama Lugar Estranho.
Podes dizer Diogo Faro, o lindo, só por favor, que é o meu cognome.
Diogo Faro, o lindo.
Diogo Faro, o lindo, é o meu cognome.
Faro lindo, tudo junto.
Como os reis têm o meu cognome.
Não, parabéns.
Eu tenho...
Olha, lindo. Vai estar dia 7 de fevereiro em Palmela, depois em Lisboa, um dia depois no dia 8 de fevereiro. Passas para Coimbra no dia 14, no dia dos namorados. Será que vai estar com a tua namorada neste dia?
Que namorada?
Okay. Dia 15 vai estar em Viseu, dia 16 de fevereiro em Aveiro, depois no dia 28 em Braga e finalmente no dia 1 de março no Porto. Estas são as datas do Diogo Faro. Antes mesmo de ouvirmos a primeira mensagem, o que é que vais falar neste teu espetáculo?
Várias coisas. É um espetáculo, agora falando um bocadinho mais a sério, que parece que demorei 2 ou 3 anos a construir na minha cabeça. Foi de muita... introspeção, de ver muitos documentários, ler muitos livros, de falar com muitas pessoas, de viajar muito também, de muitas coisas que andei a pensar. E o foco, vou ter vários temas, mas o foco é ainda haver Muita homofobia, muita desigualdade de género, muita confusão, muita transfobia até.
Portanto, abriste o Facebook num dia e conseguiste
escrever o normal, todo, o normal, não é? Normal. Mas eu falo muito de identidade de género. O que é que hoje em dia ainda é ser homem, é ser mulher? A pressão que as mulheres ainda têm para ser mães só porque são mulheres, como se fosse uma coisa, não é? Não são obrigadas, não é? Só porque têm útero. Porque é que nós, os homens, desde pequeninos, nós somos habituados, nós ouvimos sempre, um homem não chora, seja por que razão for, não é? Ou porque caímos e raspámos o joelho, temos saudades da mãe, somos do Sporting, essas coisas.
Tu és de Sporting?
Sim, sofro muito desde pequenino. Mas ouvimos isto e crescemos a reprimir as nossas emoções. Eu só há poucos anos, é que deixei de ter vergonha de chorar, porque eu choro muito, choro a ver
choras?
Filmes.
Choras muito?
Choro a ver filmes, choro.
Quando choraste a última vez?
Falar em música. Falar em reprimir.
Quando é que foi a última vez que choraste?
Não sei, mas sei lá, há pouco tempo. Eu choro a ver filmes, choro na ópera, porque eu sou culto e vou à ópera.
Eu sou culto e vou à ópera. Este programa promete imenso. Sabes quem é que chegou?
Choro muito, já chorei no aeroporto.
Chegou um admirador teu, já viste?
Sim. Diogo Gabriel, grande amigo.
Olá.
Estás bom?
Grande Diogo Gabriel.
Desculpa, não atraso, malta.
Que não tem nada a ver com o espetáculo, não sei quem está aqui.
Não sei.
Mas
estava a passar as coisas.
Vi uma cadeira vazia.
Ele usou uma estratégia muito boa. Já viste? Que é? Desculpa, não atraso, malta.
Ah, não, pá. Estás
não vais interromper o meu programa. Isto é sobre.
Pá, o lugar estranho é o melhor espetáculo do mundo. Tenho que ver todos. Então e agora, Diogo?
Obrigado, eu tiveste. Mas vão ver. Vou falar sobre muitas coisas. Vou falar sobre redes sociais e a morte. Que é uma coisa que é estranha, não é?
Redes sociais e a morte?
Que é, nós morremos e o perfil do Facebook continua para sempre.
Ah, nós vamos ter um programa dedicado a isso.
E as pessoas, quando estão a fazer uma declaração de saudades...
E marcam o morto. É isso que eu vou falar, não é?
Como?
Marcam o morto.
Como se o morto fosse lá comentar.
Estão à espera do quê? O morto vai lá? Não vai. O morto não vai lá responder. Já pensaste nisso?
E quem é que vais deixar, por exemplo, as tuas pazes?
Alguém morreu. Ah, descansa em paz, Diogo Gabriel. Só que não é que morra, não é?
Fazem tudo
mas metem @ Diogo Gabriel e fica marcado. Para quê? Para receber uma notificação quando estás morto?
Vá para a cloud.
Não tens cloud. Não estás em pó à partida.
Não estás em lado nenhum.
Eu, okay. Na verdade, as pessoas fazem isso porque têm esperança que a pessoa que gera a página do morto veja ali.
Nós, como os mortais, não têm gestores de redes, não é?
A minha pasta no Facebook ninguém tem.
E agora? Nunca pensaste em escrever um mail? Por exemplo, eu sempre vou a um funeral, escrevo um mail para a minha irmã, a minha melhor amiga, a dizer assim: não, quando eu morrer, não sei o quê, não quero estas flores, queimem-me, essas coisas todas.
Vocês acreditam que isto vai ser o assunto da próxima quinta-feira? Vai ser mesmo?
Vai mesmo?
Isso é bem macabro.
Pronto, então não vamos desenvolver muito, que é para não estragar aqui.
Mas quinta-feira vamos falar sobre isto na prova oral.
Mas já sabemos, Alvin.
Não.
Mas ele quer mesmo dizer que ele faz.
Para, ele está entusiasmado.
Ele está muito entusiasmado porque morte e sexo no programa é uma coisa que nunca se fala.
Não me entusiasma nada a morte.
Se só algum dia aparece no Correio da Manhã Fernando Alvim, conheci locutor, não sei o quê, vai ao cu a um cadáver.
Não. Que horror.
E não deixou as suas pazes das redes sociais a ninguém. E entretanto, alguém postou um vídeo dele a fazer isso e ele ninguém consegue tirar.
Olha, deixa-me só aqui revelar.
E já riparam o vídeo e já mandaram pelo WhatsApp.
Estamos a receber muitas mensagens de histórias de lugares estranhos.
E declarações não tão curiosos. De amor para mim.
Peraí. Não? Acho que não. Nenhuma. Não é zero. Zero.
Para quê, pá?
Triste.
Ah, temos aqui uma... Ah, não é.
Não é. Olha, o Miguel
morreu, Alvin.
Olha, peraí. A primeira mensagem.
Olá, boa noite, malta. Tudo bem? Eu sou o Hugo.
Olá.
Eu tenho aqui uma história bastante engraçada. Há uns tempos atrás, eu tive um aniversário de um amigo meu. Nós éramos cerca de 20... Um pouco mais, talvez. Comemos, bebemos toda a Lagardère. E depois, simplesmente, no fim, começamos todos a sair para ir fumar um cigarrinho, muito naturalmente, a seguir ao café. Só que um a um foi saindo, pegando nos seus casacos para ir fumar um cigarro. E depois, na brincadeira, mencionou-se, não vamos entrar. E não é que ninguém entrou. Fomos mesmo todos embora, então ninguém pagou o jantar.
Isto é maldito.
Deram o banho.
Isto é falta.
Não é um gajo estranho.
Não te deves orgulhar desta. Disse que quiseres.
Deram o banho.
Ladrão.
Ladrão. Ladrão.
Podes dar este número de telefone à polícia?
Olá, Prova Oral. A situação mais estranha que me aconteceu foi na minha adolescência, quando trabalhava na reposição de um supermercado. Ver uma grávida roubar caldos Knorr enquanto abria a carteira e despejava para lá os caldos Knorr. Pronto, foi esta a situação mais bizarra que eu presenciei. Bom programa.
Pá, então também tem uma vida ótima. Se isto é a coisa mais estranha que já viu, uma pessoa grávida a roubar calços que não. Mas já os calços que não deviam ser daqueles para kids, não é?
Qual foi a cena mais estranha que viste?
Ou alguém que vendia na Paulo Augusta? A coisa mais
estranha que vi... Pá, já vi coisas muito estranhas. Em Varanasi, que é uma coisa, a cidade mais espiritual da Índia, aquilo é muito estranho. Nós, eu fui lá à zona...
dos mortos no rio, dos,
não é? Onde as pessoas são cremadas ao ar livre. Há um crematório ao ar livre. E eu tive, à distância que eu estou aqui da Xana, que são mais ou menos 40 centímetros.
Aquecer as mãos.
Sim, eu passei ao lado de... Estava a ver ali um corpo a ser cremado. Aquilo é estranho. É... Para eles não, a maneira como eles visam que eles saem da morte, não. Mas para nós, cheirava bastante. Picante. Mas cheirava as especiarias.
Continuando...
E não estão a gozar, porque eles estão no ritual, que eles não fazem uma fogueira e... Tipo,
eles temperam.
Não é tipo marshmallows e atiram o corpo para lá.
Sim. Fazem refogados.
Há um ritual em que eles têm que ser banhados no rio, que está absolutamente nojento. Depois têm que ser envoltos uma data de especiarias, de folhas, de ervas, não sei o quê. Depois é que vão para a pira e ficam lá umas 3 horas.
Eu conheci alguém que esteve lá e que, a da altura, num desses rituais, disseram-lhe para ela beber determinada coisa. Ela disse: não vou beber isso, nunca vou beber isso. Claro. E eles disseram: mas não, isto faz parte do ritual. E ela estava: olha, que eles vão ficar muito aborrecidos e ofendidos com o facto de tal beber, mas eu não vou conseguir. E depois de tanta insistência, ela bebeu. E ficou 3 dias na casa de banho.
A tomar imódio.
Mas na Índia nem a água da torneira deves beber, quanto mais uma coisa qualquer lá do ritual. Coisa.
Olha, espera, deixa-me só dizer-te que o Ricardo Duarte diz quando não é preciso dar a password a ninguém, que quando morre uma pessoa, um familiar direto que o prove, pode pedir ao Facebook para transformar a página num memorial.
É pá, eu não quero. Eu vou já dizer que não quero. Eu quero que apaguem tudo para não se ver as piadas ridículas que escrevo para lá.
Pensei que dizias fotos ridículas.
Fotos, tenho muita foto ridícula. Eu quero é que se apague tudo quando eu morrer. Esqueçam que eu existi.
Quer viver essa opção.
Se está na internet, ficam para sempre.
E alguém que morre e ainda assim consegue ter 9 zetas todos os dias.
Isso era fixe.
Não é? Um hétero ali a
perseguir. Sumindo por 1 ano ou 2 ainda ter.
Não é?
Depois de morrer.
Tipo, morreste no dia do meu aniversário.
E dizer pessoal. E lá quase todos os dias. Ainda bem
que
eu sei que morreste no dia do meu aniversário para me lixar.
E há para me roubar a data.
Olha só aqui mais uma mensagem.
Boas para o Varal. O lugar mais estranho onde eu já estive foi num hotel em Glasgow, onde estava a haver uma festa no basement do hotel, e estava uma, eu acho que era um travesti que ia atuar nessa tal festa. Gosto. Sozinho, bêbado, no lobby. Eu estava lá a beber uma cerveja e começou entretanto a chover do teto. O que é que se passou? Alguém bêbado adormeceu no banho e por isso daí vinha a chuva. Pai, foi uma cena estranha. Eu sei que pronto, ok, não é tipo bué da estranha.
Arrependeu-se contar a história. As pessoas que estão a contar a história. Contar a história. Ai, afinal, isto não era tão fixe como eu pensava.
Peraí. Alguém a contrariar.
Eu gostava que ele tivesse acabado esta história todo molhado, a mamar o travesti e dissesse: Gostei. Pronto.
Olá para o Varal, boa noite. Alvin, estás enganado. Essa história que dizes que é um mito. Foi verdade, e aconteceu na Alemanha. E eu não tinha um cadáver em casa. Eu trabalhava, era numa morgue. E isso foi mesmo verdade. Um abraço a todos. Beijinhos.
Repara, esta história que eu contei como sendo em Londres, já vai na Alemanha. Portanto, já
vamos
há
ver onde
pelo
é
menos duas
mito.
Versões da mesma história.
Pronto,
será que também já chegou à Turquia? Enfim, não sei se chegou, mas há aqui um fã. Um fã de Faro.
Olá, Prova Oral. Eu sigo o Sensivelmente Idiota no Facebook e sei que o Diogo Faro, tal como eu, odeia kizomba. Eu até estou mal disposto só de dizer a palavra kizomba. E eu sigo desde o momento em que um amigo me mostrou um desabafo que ele teve, ou de um elogio que lhe fizeram, que também já me fizeram a mim esse elogio. Ele disse que o melhor elogio que lhe tinham feito é: tens mesmo o ar de quem odeia kizomba.
Verdade.
Vá, um abraço.
Lembro-me disso.
Disseram-te isso?
Como é que é ar de quem odeia kizomba?
É isto tem graça, mas eu não, quer dizer, eu não odeio kizomba. Se puder, nunca mais ouvir na vida, nem acidentalmente, nem na rádio, nem em lado nenhum.
Estou em reggaeton.
Estou bem. Pior, acho que é pior ainda.
O que é pior? Kizomba ou reggaeton?
Fico dividido.
Reggaeton é mesmo.
Imagina, não é odiar, eu não quero que as pessoas deixem de ouvir, não quero proibir. Eu é que não quero nunca ouvir na vida.
Pagares para não ouvir mais na vida?
Não, as pessoas podem ouvir, não sei o quê, podem ir aos concertos, está tudo bem. Eu é que, ao máximo longe possível. Pá, não consigo.
Vês, todos os problemas do mundo estariam resolvidos se todas as pessoas pensassem desse modo.
Eu sou muito tolerante.
Ok, exato. Eu não gosto, não vou a concertos de kizomba, mas não me importa que as pessoas gostem e que.
Isso é é bem bom, puxado para falar do meu espetáculo, onde falo muito um bocado sobre isso, sobre a quantidade de géneros que há. Acho que a maior parte das pessoas são muito quadradas e obtusas, só vêem homem e mulher, mas há muitos géneros e acho que eu aceito todos, e acho que as pessoas deviam aceitar todos, que é uma questão de felicidade que não afeta nada os outros. O que é que alguém ser transgénero afeta a vida de outra pessoa? Mas porque há muitas pessoas, os conservadores, que querem, que acham que aquelas pessoas são aberrações e que não devem existir e não sei o quê. Porquê?
Como estás à espera de gente a sair a meio do teu espetáculo ou não?
Não, porque acho que as pessoas estão um bocado a contar com isso. Eu, no meu espetáculo, vou dizer qual é o mal de ser transgénero, não é uma aberração. Qual é o mal de um casal homossexual adaptar crianças? Qual
tu
é o mal
de ser transgénero e nunca sofres qualquer tipo de.
Sim, mas qual é o mal de ser polígamo, por exemplo? Qual é o mal
dessas coisas? Boa noite, Ricardo Trindade de Colares. A coisa mais estranha que eu assisti, ou das mais estranhas, foi uma vez eu vivi muitos anos no Brasil e estava a tocar numa festa em Petrópolis, que é na ilha ao lado do Rio de Janeiro, naquela ponte maluca. E estava a tocar, só que era numa vivenda e toda a gente da plateia, toda a gente do público estava a fazer amor debaixo de cobertores. E isso é bastante complicado. Um grande abraço.
Complicado
e
não.
E ainda acham que Revenge é uma festa do
complicado
caraças.
Complicado não, é orgia e é gente. Não é complicado, acho não acho uma coisa complicada.
Mas isso é a queima das fitas em Coimbra.
Sim, tu vais de capas.
É uma quinta-feira então.
Era isso.
Olá, para Voral, eu queria perguntar ao Diogo Faro se ele não está arrependido de não ter participado no Carro do Amor. Da SIC. Obrigada.
Agora há um que é. Uma novidade. Quer casar com o meu filho?
Sim. Não, espera lá.
Inscrições para um programa.
Ah, só que falar do agricultor.
Mas é que a mim inscreveram-me neste.
Do agricultor, pessoal, a gente fala do agricultor.
Não, mas também agora vai haver. Pelo menos foi o que vi. Inscrições para um que deve ser a mãe que faz o primeiro casting. Não sei.
Ah, mas não é assim na vida normal.
Mas essa pergunta é gira. Não. Porque me inscreveram, mas não estou arrependido.
Tenho uma vida errada.
Hã? Não estou arrependido. Inscreveram-me no Carro do Amor, ligaram-me no outro dia, há umas semanas, da Endemola, da Filmante, ou da produtora, a dizer: Ah, Diogo Faro, estamos a falar da Endemola, e eu também estou. Para confirmar aqui a inscrição no Carro do Amor, começo-me a rir, claro. Ai, Carro do Amor. Temos aqui a sua inscrição, era para confirmar. Eu a rir, opa, não acredito.
Já descobriste quem foi?
E assim, pois, está a rir, deve ter sido uma partida de algum amigo seu. Pois, claro que foi, meus amigos são os atrasados mentais. Andou, desculpe lá a perda de tempo. E ela assim, mas tenho certeza que não quer participar. Eu deixo estar, obrigado. Opa, eu aposto que foi o meu amigo e grande atrasado mental, Pedro Durão. Mas ele diz que não, mas...
Pedro Durão, que tem agora um novo desafio, vai ser apresentador do curto-circuito.
É verdade. Sim, mas tem uma coisa mais importante, que é um podcast comigo que se chama Traz Cerveja, podem ir ouvir todos.
É verdade. Quantos episódios é que vocês têm?
Já temos 20 e pouco.
É bom.
É um objetivo.
Eu nunca fui ao podcast.
Pois não, nem ouvi, mas onde vi todos.
Olha, deixa-me só aqui
tem
ouvir.
Que cerveja.
Sim, temos que ouvir aqui Diogo Faro, ele mesmo. Eu. Ora, ouçam. Que iam ouvir Faro a dizer piadas, mas não. É Faro a tocar saxofone.
Clarinete!
O som parece o mesmo, é verdade.
Pois é, um daqueles burros que não sabem os instrumentos.
Pois é, estas confundem pouco clarinete com saxofone. Eu acho que toda a gente confunde.
Não, quem tiver uma cultura musical
é um
que eu
sou
com um gajo que trabalha na rádio para aí há 43 anos.
Não sei.
Há um vídeo, não sei se alguém viram na internet, ainda estive a ver isso, que é de uma orquestra com japoneses e o câmara não percebe tão pouco de instrumentos que de repente há um solo de guitarra e ele está a filmar um violino.
Sim, está tudo trocado.
Já viste esse?
Não, mas podia ser o Alvin é que a filmar.
Era eu. Olha, uma história em Milão.
Olá a todos. O lugar mais estranho onde eu já estive foi uma estação central de Milão, porque eu perdi o meu último comboio para ir para casa E então tive que passar a noite até às 6 da manhã à espera do próximo comboio lá na estação. E fiquei lá ao pé de um sem-abrigo com o qual meti conversa e que me ofereceu um golo de vinho 10 minutos depois. Não aceitei, mas continuei a conversar com o senhor. Foi muito engraçado.
É uma boa história. Já agora, tu viajas imenso. De onde é que vieste?
De onde é que vim há pouco tempo? Em Moçambique. Já estive em Milão. É aquilo estranho à noite também, de facto. O que é que foi? O que é que foi?
Não, eu perguntei de onde é que vieste, pensava que de Palmela.
De viagem vim de Moçambique.
Olha como é que foi Moçambique.
Foi muito giro, muito bom. Eu gostei muito de Moçambique, muito selvagem, muita praia. Muita...
Estás com essa cor?
Sim, ainda estou moreno. Fiz muita praia, muita selva, descobrir as pessoas, come-se muito frango assado, bom frango assado.
Muito
não é
com Douro.
Mas gostei muito. Mas fiz mais viagens do ano passado, gostei ainda mais, gostei muito do Sri Lanka, estive lá 3 semanas.
Foste à Argentina?
Fui à Argentina, fui à Bolívia, fui ao Chile. O ano passado viajei muito por acaso. Fui à Rússia, fui à Mongólia.
Tu fazes humor no final das viagens.
Por acaso não falo nada de viagem no espetáculo. Um dia se calhar faço um espetáculo de viagens, mas agora este não falo nada.
Conta-nos uma história de uma viagem tua. Tens alguma que podes contar? Ou que te lembres agora para
parar? Uma história de Índia, mas é muito longa e fui logo enganado. Mas vou tentar abreviar. Eu gosto às vezes de ir sozinho nestas viagens.
Tu vais às vezes sozinho?
Às vezes. Para sítios remotos onde não tenha sempre Wi-Fi à mão, onde não haja Ubers, onde não haja Starbucks, não sei.
Mesmo jeito para levar a banhada, não é?
Eu gosto de aventura. Uma coisa,
das coisas que eu mais gosto, loucura.
Das melhores coisas de viajar é o sentimento de desconforto. Eu sei que isto é estranho, mas eu gosto de me sentir desconforto. É isto que faz a viagem, aquele desconforto, e até chegares a um ponto de conforto na viagem. É isso que me entusiasma tanto das viagens. E eu à Índia, cheguei lá sozinho, depois de 30 horas de viagem, um caos gigante em Delhi, e apanhei um tuk-tuk que me estava claramente a enganar, mas eu não estava a perceber, e não ia para lado nenhum, e eu ali desesperado, trocou o tuk-tuk, fomos a uma agência de viagens que era falsa, tentaram-me enganar, tentaram-me dar um hotel que era a $500, eu ficar super nervoso com aquilo, puseram-me no tuk-tuk, outra agência de viagens falsa, estou a abreviar, eu ali em pânico, já perdido, claro. Pensar, pronto, estou na merda, estou primeiro dia em Delhi, vão-me roubar, vão não sei o quê. Pá, como é que isto salvou tudo? Eu desesperado aos berros já com o gajo. Para, até que vi o que é que aconteceu. Vi um Starbucks. Eu, para. Eu a pensar, o acidente parou. Dei-lhe não sei quantos euros, poucos na verdade. Entrei, liguei o Wi-Fi, chamei o Uber para o meu hostel. Civilização importa.
Ah, pois!
Olha, mas depois tive 5 semanas na Índia e foi a melhor vez da minha vida, foi um sonho.
Eu uma vez tive a sensação que se criou também um grande mito urbano nas redes porque tu e a Mariana Cabral estavam a viajar ao mesmo tempo.
Também foi um mitinho pequenito.
Um mitinho. E houve uma altura que tu tiveste de fazer uma espécie de...
Fixa um disclaimer.
Não, estamos juntos.
Não anda a mamar a bumba na fofinha.
Tiveste de fazer isso?
Foi mais pela graça, porque estava a receber muitas mensagens. Eu fui para o Sri Lanka e passar para aí 2 semanas.
Tipo, que giro,
ela foi para lá.
Juntos, tão
sim.
Fixe.
Sim, pá, o Sri Lanka é pequenino, mas não é do tamanho.
Um canal juntos.
Sim, pronto, e as pessoas, estão juntos. Eu recebi mensagens, andas a comer, é bom. Eu, não ando.
olha aqui ainda Mariana, mas não, sim, não. Olha só, temos aqui uma mensagem da Bumba.
É pá, o sítio mais estranho onde já estivemos, eu e a minha irmã.
Não é Bumba.
É que eu não estou a ouvir.
A linha da madrugada da Carris. Talvez num dia de santo.
Não está ligado.
Mas esta senhora está com uma moca. Cuidado.
Olha, já agora,
é sexta-feira, também dá o desconto às pessoas, não é?
Que é grande canhão que deve ter acabado de ficar.
Isso anda como? Eu gosto muito disto. Mas isto nem sempre é fácil. Para mim fazer stand-up é como ter namorada e continuar a adicionar gajas no Facebook. É muito engraçado. Mas vai dar merda.
Estou a dar um stand-up meu horrível. Merda. É um texto meu de há 4 anos, não faz sentido, não é
já,
nada disso.
Já não faz sentido.
Tem mais a do clarinete.
Estás-me a expulsar pessoas do espetáculo.
Tem mais o clarinete, por acaso.
Isto ao é péssimo. Eu venho para aqui e falo espetáculo, pessoal. Vão, está quase a
porque isto não era bem humor, isto era quase aquele grilo da consciência. Que
sim,
é que não,
não
para cá
era uma cena, um bocadinho de um beat que depois até tem um bocado mais graça do que isto. Era o início. Estou a tentar desculpar.
Curiosamente, sempre te vi como alguém que gosta de fazer stand-up, mas que gosta muito de comunicar e gosta da parte dos talk shows, gostas de montar os teus programas. Sim. E agora conseguiste finalmente participar no curto-circuito, onde apresentas com a Rita Camarneiro o CCL Friday. Stars, não é?
Não, Black Friday, que é à sexta-feira, o All Stars é de segunda a quinta. Mas eu gosto muito desde que me tornei comediante profissional há 5 anos e meio, tenho feito muita coisa. E é isso que eu tenho gostado muito. Portanto, já fiz talk shows ao vivo, apresento agora com o circuito à sexta, já estive na rádio, já escrevi 3 livros, já fizemos aquele programa, aquele espetáculo que era, éramos alternados o Beca Beca
com os Improváveis, uhum.
Em que era uma entrevista, em que depois havia o pedaço de comédia de improviso que eles faziam, teatro de improviso, não era só comédia. Portanto, também gostava muito desta dinâmica.
Vai ser substituído por uma mulher.
E espero que seja ótimo, acho excelente. Gostei muito de fazer isso.
Alguém
que
entrevistaste?
Gosto de fazer... A sério? Que engraçado.
Uhum. Quem é?
Não vou dizer. Mas gosto muito de fazer coisas muito diferentes. Só que agora senti necessidade de fazer isto, este espetáculo stand-up, de fazer, falar um bocado destes temas que eu acho que não,
olha,
não
são tão abordados. Qual foi a cidade mais estranha que visitaste?
Cidade mais estranha? Opa, na Índia aquilo é sempre um bocado meio estranho, mas ao mesmo tempo muito impressionante. Opa, depois tenho ido, sei lá, o Ulaanbaatar na Mongólia, aquilo é estranho, na Mongólia é todo um mundo assim um bocado estranho. Mesmo Maputo, estive lá agora, aquilo é estranho para nós, aquela realidade meio evoluído, mas ainda está um bocado parado no tempo. Tenho ido assim em muitos sítios.
Peraí,
que...
Vamos perguntar aqui um ouvinte. Ouvinte, qual é a cidade mais estranha onde já estiveste?
Ora, até à data o sítio mais estranho que já estive foi sem dúvida em Frankfurt. Durante o dia arranha-céus e cidade capital. Supercarros, grandes máquinas, tudo incrível. À noite o quarteirão antigo transforma-se em luzes vermelhas, em que é só prostituição e pessoas a fumar crack na rua. Portanto, recomendo para quem gosta de sexo, drogas e arranha-céus.
Boa.
São as grandes metrópoles, não é?
Aham.
que eu ia dizer? Perdi-me. Não sei, cidades estranhas, não sei o quê. Vivi em Sófia.
Viveste?
Vivi 6 meses em Sófia, na Bulgária, e é estranho também.
Mas que é Erasmus?
E Novo Contacto. Estava lá a estagiar durante 6 meses. E...
A fazer o quê, Diogo Faro?
Estava numa empresa onde eu estava como tradutor, na verdade, não havia nada de marketing para fazer, e havia tradutor. Havia aquilo, era uma banda desenhada japonesa, de mangá. E saíam as histórias em francês, que os sócios daquilo eram franceses, os autores, e eu traduzia aquilo para espanhol, português e inglês.
Sim, mas a empresa havia de quê?
E a empresa, aquilo não dava lucro, porque a banda desenhada japonesa.
Eu até precisava de ir buscar um café.
Aquilo, a empresa.
Quer
buscar um cigarro a seguir.
Não, que já deixei de
A empresa vivia de pornografia.
Vivia?
Sim. A banda desenhada não dava lucro, mas o que dava lucro era serem bancos de pornografia. Tinham sites. Geriam sites porno.
Vês pornografia?
Tu traduzias a pornografia? Olha, traduzias
não, não, as histórias que não eram de pornográficos. Porno não tem muito para traduzir, não é? Meta, tipo, põe.
Não, há aquela intro. Às vezes tem aquela intro.
Está aqui a sua pizza, não sei o quê. Pizza.
Vizinha, tem 1 quilo de açúcar.
Sim, sim. Ai, que você hoje estava a tão boa. Ai, pois estou, pronto. Já está.
Aquele canalizador daqueles. Arrasma aqui o story.
Sim, desentupa moscantes.
São sempre péssimas intros.
Espetáculo.
Deixa-me só recordar que Diogo Faro tem um espetáculo novo que se chama Lugar Estranho, que vai começar dia 7 de fevereiro em Palmela, depois dia 8 de fevereiro, um dia depois, portanto, 14 de fevereiro será...
8 de fevereiro em Lisboa, não esqueças do sítio.
Eu não disse Lisboa, 8 de fevereiro em Lisboa, depois... Em Coimbra, no dia 14, dia 15 em Viseu, 16 em Aveiro e depois dia 28 em Braga. Dia 1 de março chega ao Porto. Diogo Faro, o convidado de hoje. Já agora vamos aqui justamente à página do Facebook, onde as pessoas estão a acompanhar esta transmissão também em direto. Vamos saber o que é que as pessoas dizem sobre Diogo Faro. A Ana Martins diz: também não tenho nada contra quem gosta de quizomba e afins, mas dispenso. Se toca clarinete, diz António Campos, é bom. Chato como o caraças. Marlene Freitas Noia diz: Samantha Borges, é este humorista que também toca clarinete. Repara, já és conhecido por isso.
Ser o que...
Mas também tem aqui um hater.
Tem um hater, que
estás aqui há 40 minutos e já conseguiste gerar um hater no nosso amigo.
É muito a minha praia.
Já te chamou atrasado mental.
Excelente.
Ah, pá, boa.
Boa, conseguiste, meu.
Que bom.
Estás a conseguir, mano.
Não, estão a confundir os humoristas.
Mas, por exemplo, eu sei que, por exemplo, nos temas que eu tenho tocado muito nas minhas crónicas e exposto no Instagram e não sei o quê, eu sei que gera alguma discórdia, porque eu sei que ao... ser tão liberal e ser tão a favor dos direitos de toda a gente, pá, das pessoas serem transgénero, serem gays, serem bissexuais, serem polígamos, serem monógamos, serem o que quiserem, há pessoas que são contra isto. Portanto, eu vou sempre gerar anticorpos. Ah, e muita igualdade de género, como eu acho que é a coisa mais natural do mundo, defender-se de igualdade de direitos, tanto para homens como mulheres, salários iguais, etc. Mas há pessoas que
ainda lhes custa muito aceitar isto.
Por exemplo, uma das coisas que me percebi hoje anticorpos. É que há muitos novos colégios, outra vez só de raparigas e só de rapazes.
Isso está a acontecer?
Acho muito bem.
Está a acontecer.
Então estamos a caminho.
Verdade. Diz-me lá um novo que tenha.
Em Telheiras. Há um colégio em Telheiras só de meninas.
Ah, diz-me o nome, por favor. Chama-se As Meninas.
Acho que pertence ao colégio.
É um colégio ou é um bar?
É um colégio.
Cláudia Pires diz: na faculdade, numa aula de alemão, a professora, uma alemã esguia de quase 2 metros, queria mostrar uma notícia que havia gravado na TV. Passou-a uma vez e os alunos pediram para rever, para fins de compreensão oral. A professora puxou a cassete para trás, foi nos anos 90, e quando carrega no play, pumbas! Um filme porno num momento de pam-pam, a sério.
Pam-pam.
Um momento pam-pam. De pam-pam.
É verdade.
Olha, eu tenho aqui inside information, porque o Sobral não só já me perguntou o que é um Nobita, para eu te dizer o que é um Nobita.
Sim. Mas também disse. É a personagem do Doraemon.
Para te perguntar pela viagem à Bélgica com a faculdade.
Foi muito
que
interessante.
É que se passou?
Foi um intercâmbio. Que fomos à Bélgica, fomos lá, pela ESCS, uhum. eu e o meu grupo de trabalho de marketing, porque ganhámos lá um concurso de gestão e não sei o que. Aqueles,
todos
não sei
bem,
quê,
yeah, bem
espetaculares, não são os badabons. E fomos lá com faculdades do Chipre, da Holanda, da Bélgica também, da Letónia, mulheres lindíssimas, uhum. As que foram lindíssimas. E foi muito divertido, tivemos 15 dias, em tínhamos que ir todos os dias à faculdade, menos ao domingo, ter aulas de manhã. E depois eles próprios organizavam a faculdade, quem estava a organizar aquele intercâmbio, atividades de bubadeira. Pá, era impressionante.
Atividades pá, de bubadeira.
Mas é que era, nós tínhamos.
Mas bom nome, tipo,
isso é um bom nome.
Tínhamos lá todos nas aulas de manhã, nós, holandeses, os cipriotas. Sim. E não sei o quê. E aí, a partir do final da tarde havia sempre coisas marcadas. Pá, há um ponto de encontro neste bar, havia jogos, cerimónias. Havia, eles tinham uma cerimónia de beber cerveja belga. Tínhamos que beber uma data de coisas com regras. Pá, muito bêbado o tempo.
Cerimónias
todo.
De
bêbado. Foi espetacular.
Aqui, uma mensagem que nos envia o João Bernardes, ele diz: eu vivi num apartamento em Zurique, os meus uhum. vizinhos eram, entre outros, era um escritor americano que uma vez encontrei sentado no meu sofá quando cheguei a casa, completamente embriagado, e repetia insistentemente que não era má pessoa. Do outro lado vivia um suposto cantor de ópera, absolutamente gay e bizarro, ao ponto de na rua mover o dedo indicador circularmente, a uma velocidade estúpida, até carregar no botão de abertura da porta do trem. É possível imaginar isto, é verdade. E para além disso, tinha. De dias que ia para a varanda fazer flexões de joelhos com um urso peluche enorme enquanto ouvia ópera. Isto é verdade, ainda hoje
isso
me lembro.
É
isso é excelente. Eu estou a gostar imenso dessa pessoa.
Pai, claro. Para, por cima de mim havia uma prostituta de cerca de 70 anos ou mais e grandes que tinha clientes diários. Mas era pacífico, simples. Não fazia um barulho. A senhora pintava-se horrivelmente, diz aqui o João Bernardo.
Podia ser fetiche.
Sim, podia ser uma cena daquelas bizarras.
Toda
tipo...
pintada assim, mesmo propósito, muito mal pintada, e as pessoas curtiam.
Lourdes Gonçalves diz: sítio mais estranho onde Gaiolas, já estive, um hotel da Quinta Avenida, em Nova Iorque, uma fachada linda de morrer, e no interior do quarto tínhamos que dar saltos para não cair nos buracos.
É as banhadas diz, dos hotéis.
Do Lourdes Gonçalves.
Olha, estavas a falar aquilo dos colégios, só para apanhar essa separados. Isso caminha um bocado para o livro que eu acabei de ler, que quem quiser ler um bocadinho sobre, às vezes, a importância de nós lutarmos pela igualdade de género e não o contrário, que é a história de uma serva, da Margaret Atwood, que deu origem depois à série de... Handmaid's Tale.
É bem, sim, que eu ainda não tive coragem de ver.
Eu li o livro e agora comecei a ver
duro,
a série.
É
muito duro. E tem a ver com. E acho que é importante. É uma série importante para as pessoas que não percebem a importância da igualdade de género e de
estás muito nessa luta, Diogo.
Acho importante. São os valores que eu defendo, são os direitos humanos. Há quem acredite num Deus católico, num Deus muçulmano. Pá, eu acredito nos direitos humanos e no direito das pessoas serem felizes a serem o que querem ser. São mulheres, são. A orientação sexual que quiserem, e se eu puder usar a comédia para falar disso, que é o que eu vou fazer no Lugar Estranho, excelente.
A quem acredita no Cristiano Ronaldo, no ético? Direitos Humanos.
Direitos Humanos, é um bocado da minha praia.
Deixa eu ver aqui esta mensagem que entretanto nos chegou. Ah, fiz a geneira, por acaso. Mas eu queria ouvir.
O Alvin, que é uma pessoa tão organizada, tão certinha.
Mas tu não achas que nesta história de. O John Cleese tem.
Olá a todos, meu nome é David Santos, quer dar os cumprimentos ao Diogo Faro e. O Alvin e toda a equipa, a Xana. Ora então, o lugar mais estranho onde eu tive algum tempo foi uma aldeia que se chamava Ngoni, ficava ali ao pé da floresta tropical do Congo, perto a cerca de 100 km de Franceville. E então eu tive uma aldeia em que os nativos locais olhavam para mim como se eu fosse um extraterrestre, só pela minha tez de pele. Foi de tal forma estranho que a única festa que eu tive naquela aldeia foi durante um funeral de alguém supostamente muito famoso, e que durante uma semana andavam a passear uma carrinha, caixa aberta, com o corpo do defunto lá enfiado, e sempre que a carrinha parava, fazíamos festa. Comíamos e bebíamos em volta do corpo. Foi o sítio mais estranho que tive de partilhar convosco.
Xana, ias a dizer o quê?
Eu tenho um sítio estranho para contar.
Sim, qual é?
Não, isto dos funerais, agora pronto, já troquei de assunto outra vez e voltámos à morte, estás a ver? Okay. Não, John Cleese tem uma coisa muito, muito engraçada, que é as pessoas que são estúpidas para perceberem que são realmente estúpidas tinham que ser suficientemente inteligentes para perceber que são estúpidas. Uhum. E se fossem suficientemente inteligentes não eram estúpidas.
Sim,
é a mesma lógica da história da percepção de direitos e de igualdade.
Sim, sim, acho inacreditável como é que em 2019 isto é um assunto, ainda temos de estar a falar como é que ainda temos que falar de homofobia? Como é que ainda temos que falar de igualdade de género? Não era isso que íamos estar a falar.
Não, mas vamos falar de funerais, por exemplo.
Não, mas tem um lugar estranho que tu ias adorar, Alvin.
Ah, mas acho que os funerais em África há tradições muito fora, que são sempre associadas a esta coisa de dançar, cantar,
sim, e há festa,
chorar.
Em New Orleans costuma-se fazer um desfile de jazz e não sei o quê, música muito animada, por exemplo. Mas eu estive em Miami, nas Key Islands, onde o Ernest, amigo, já teve lá uma casa, viveu lá uns tempos e não sei o quê, e fui dar a um bar, estava bem calor, chegámos a um telhado, né, rooftop, não sei o quê, party, chegámos lá e era um bar de nudistas.
De nudistas?
Yeah, à noite era um bar, uma alta festa.
E tu foste?
Tudo nu. Yeah, não era obrigatório estar todo nu, mas tinha de estar pelo menos parcialmente nu. Havia muita gente toda nua. Pai, depois no lado de boxers, estava assim, mais tímido.
Curtir o carnaval e não estar mascarado. Tipo, está todas mascaradas, não estás assim, não.
O boxers não é a mesma coisa que estar nu.
Pois é, isso.
Opa, nunca fiz nudismo.
Mas não estava preparado para apresentar a minha picha ao mundo. Pronto. Não estava preparado.
É uma declaração que vai marcando.
Também é um bar gay cá em Lisboa que tens que estar todo nu.
Aonde?
Acho que é no Príncipe Real.
Um bar gay?
Todo nu.
Isso ajuda.
Desculpa, como é que é?
Tens de estar todo nu.
Há um bar no Príncipe Real que tens de estar todo nu.
Todo nu. Sim. Alguém que me ajude com o nome, que não me lembro do nome. Mas sim.
Todo nu.
Todo nu.
Para cá, eu já ouvi.
Se chamasse todo nu, era.
Tens que deixar a roupa à porta e não sei o quê.
Exatamente.
Pá, eu acho excelente ideia. Devia haver para.
Para heteros,
né? E a assinatura era despido de preconceitos.
Não, podia se chamar só todo nu.
Não, mas. Não, promoção lá embaixo.
A Lucita Ramos diz aqui: o Colégio dos Cedros, em Gaia.
Tu disseste Lucita?
Lucinda Ramos. O Colégio dos Cedros em Gaia, aliás, no Colégio dos Cedros em Gaia, o ensino é separado. Só rapazes num espaço e as raparigas noutro.
Não, isso é excelente para criar essa clivagem entre a sociedade. Acho que é excelente, não é? Que é para depois as pessoas não se habituarem a dar com o género, com outro género, e depois vão crescer pessoas saudáveis, de certeza.
Também
faz muito sentido.
Aqui a ver mais gays e...
Sim, é chamado o apartheid do género. Ideia, resulta bem fazer apartheid.
A ideia é um ensino à medida do género.
O que é completamente errado. É das coisas mais erradas que podia haver. E atenção que eu já discordo do modelo de ensino atual. Mas...
É pá, também concordas com o quê?
Concordo com várias coisas.
Diogo Gabriel, o que é que tu andas a fazer, Diogo Gabriel?
Não sei, ele está aqui.
É incrível, Diogo Gabriel passou pelo corredor e eu disse, queres entrar?
Onde é que estava? Eu fui há bocado do trabalho.
Diogo Gabriel é um penetra.
Diogo Gabriel é...
Tu não ias casar?
Hã?
Ainda vai.
Mas tu falas sempre disso. Cada vez que... Pá, estou com ele assim, tu vais casar, vou...
Mas
porque
ele
acha
é?
Bizarro.
É?
Pois é, pá.
Ele acha bizarro.
Olha, Alvin, ainda ninguém me pediu em casamento? Nem uma declaração de amor? Nem dizer
incrível.
Que eu sou. Uma mensagem a dizer que eu sou lindo ou assim? Nada? Não há nada?
Nada. Só.
Olha, já cheguei a lugares estranhos. Preciso de declarações.
O Colégio
de
dos Cedros é Opus Dei. Diz aqui. Yeah. Alguém.
Opus Dei, outra grande instituição que temos.
Rui Gonçalves.
País.
Ok. Estão bem entregues.
Pois admiras a mentalidade mental.
As meninas estão bem entregues e os meninos estão bem entregues.
O Naked. Diz aqui, Tiago Faria diz: o Naked. Será
é
que o Naked
bar.
É um bar gay?
Ah, já pesquisar.
Mas é um grande nome, por acaso.
Então não é?
É um nome lógico.
Mas é bom. Gosto.
Sim. Gosto. Okay.
Naked Bar. Não sei porquê, mas não há fotos de ambiente.
Pá, estão pessoas vestidas.
Naked. Já encontraste?
Não, isso é no estrangeiro esse que estás a procurar.
Não pode haver nudez ali, pá.
Ana Martins diz: já fiquei num hotel em pleno centro de Londres, com uma fachada lindíssima e a recepção toda moderna, em que os quadros eram completamente obsoletos. Marlene Freitas Noia, a nossa ouvinte dos Açores, diz, das Flores, aliás, penso que há uns anos, das Flores que é nos Açores, penso que há uns anos, numa escola dos Açores, o CE, Conselho
Executivo,
emitiu um comunicado para passar pelas salas de aula, onde dizia que, peraí, onde dizia que o ensino ia passar a ser separado meninas para um lado e meninos para o outro. Isto gerou alguma confusão. Os professores incentivaram os alunos a se manifestarem contra, e nesse dia ninguém conseguia contactar nenhum elemento do Conselho Executivo. E foi assim que se celebrou o 25 de Abril nesse ano, nessa escola. Já a Lise Constantino diz: o lugar mais estranho onde estive foi em Espanha, algures em Palência. Passa-se por aldeias dignas do Resident Evil. As pessoas olhavam para mim. As pessoas olhavam para mim e eu conseguia ler-lhes os pensamentos. Vais morrer aqui. Até as criancinhas tinham um ar doente e amarelado. Miguel César Ferreira diz: sítio mais estranho, Índia, cidade Diu. Tu não falaste isto?
Não fui a Diu.
À noite, a andar de mota, não se podia olhar para trás, porque se o fizesse, quando voltas a olhar para a frente, supostamente tens os pés ao contrário. Entre outras bizarrias.
Ah, pronto, tem isso. É coisas que, superstições. E não
acho
sei
que já descobri o bar.
Pode sair contra uma vaca.
Não é o Naked.
Descobri o bar. Não, chama-se Bar Cru. Também faz sentido.
Pois é, acho que é só tirar o R, não é? E fica bar. Fica bar cru.
Diz a Time Out que a terça e ao domingo são os dias em que a clientela dança como veio ao mundo.
Mas é gay ou é para toda a gente?
Os dias aqui é?
Opa. Pô, também não tens nenhuma tatuagem a dizer que és gay. Podes ir lá e...
Tem uma questão, que é...
aqui uma tatuagem a dizer gay.
Por acaso tem só uma questão. Onde é que se leva o dinheiro para pagar?
Está aqui uma pessoa que eu conheço.
Deve ser cacifes.
Ah, ok. Espera, temos a receber aqui uma mensagem de uma pessoa que eu conheço. É a Rafaela. Ela diz: ai, eu andei vários anos no Horizonte, o colégio de meninas da Opus Dei, por oposição aos cedros. Preconceito é falarem de ânimo leve do que não conhecem. Esse convidado de hoje não colhe. Isso é que são preconceitos. Beijo.
Claro que tenho preconceitos contra a desigualdade de género. Pá, e a separação e a educação, separar a educação por géneros, claro que tenho preconceitos. Acho que é super errado.
Que engraçado.
E não é saudável.
O meu pai
falava. Não,
eu já ouvi muitos adultos a falarem da memória que foi quando finalmente juntaram os recreios e os miúdos puderam juntar. Portanto, que lhes ficou marcado na memória.
A separação só vai criar ideia de diferença e, portanto, desigualdade. Não é saudável.
Olha, também na Índia, nos comboios, há vagões só para mulheres e outros só para doentes, etc.
Só para mulheres e doentes?
Sim.
A Alexandra Salgado refere aqui a cidade dos mortos, no Egito. E o Rui Gonçalves fala-nos, diz-nos, em Lisboa existe o Planalto e o Horizonte, rapazes e raparigas, igualmente Opus Dei.
Grande Opus Dei, faz um grande trabalho pela sociedade.
O Resident Evil passa-se em Espanha. Será que foi baseado nessas aldeias?
Precisa, era suposto, é?
Olha, há aqui um...
Pá, não há um pedido de casamento.
Não há pedidos de casamento.
Pessoal, vão ao meu Instagram, adicionem-me Diogo Faro Idiota e mandem-me pedidos de casamento. Ou só. Opa, queria ter uma declaração de amor. É sexta-feira, sinto mais amor à sexta. Gosto
não estás apaixonado?
Não, mas gosto. Pá, quem quiser mandar mensagens de amor.
Vou-te já dizer, casar é uma trabalheira. Posso já dizer isso?
Ah, isso imagino.
Mas ainda não casaste?
Não, não, não é estar casado. Não é estar casado.
É o processo.
É o dia, o.
Alvin,
mas esfregas as mãos com os.
Estás apaixonado?
Com os envelopes das visitas.
O bling-bling todo.
Peraí.
Acho que não.
Estás apaixonado?
Não.
Mas andas aí com algum filme agora?
Possível.
Andas contas, como sempre. Não andas sempre, não é?
Mas também, não sabes.
5 minutos depois de acabares um filme, já estás no Tinder. Portanto, é difícil não.
Estás
apaixonado? Isso é bonito.
Ainda não sabes.
Sabes quando se
e
está apaixonado?
Um bocadinho, eu acho isso.
Posso estar apaixonado.
Eu acho isso.
Percebes-se à partida quando não ficas na dúvida se estás apaixonado. A primeira vez que começas a pensar se estás apaixonado é porque estás.
É?
Uhum.
Não sei.
Já estás lindo.
Estou só a pensar.
Boa, fico contente por ti. Estar apaixonado também é bonito.
É?
Sim.
Deixa eu ver então uma última mensagem.
Gosto
para
mais
o final.
De fazer orgias, mas.
Mas espera aí.
Problemas na barriga, não há nada mais fixe.
Olha, aqui alguém envia uma mensagem só para dizer que.
Me ama, finalmente.
Peraí.
Só não, para dizer, não sei o
que
não é melhor às vezes.
És lindo, pá!
Finalmente alguém disse que eu era lindo.
Lindo.
Mas foi um homem.
Olha,
eu vi também uma mensagem a alguém.
Eu quero é que me achem lindo, não é preciso. Pode ser
alguém. Helena Cunha. Ouçam lá, Helena Cunha diz: Diogo, que fazes logo?
Lês?
Diz só isso, Diogo, fazes logo.
Só isto.
Vou testar texto para o meu espetáculo ali no Cacho de Dré. E depois tenho uma festa, ando à partida, vou ficar sóbrio. Pensei, enganei-vos a todos.
Estavas a fazer piadas
não
também agora, não é? Olha,
o
Ricardo Pinheiro pergunta: uma vez que o convidado toca clarinete, a pergunta que se impõe é se por acaso ele andou nos escoteiros e se viu o filme American Pie. Once in Bandcamp.
Já disseram, bem, fizeram muitas vezes essa graça.
Fica só desiludido que não houve uma piada do clarinetes.
Toca, mas é clarinetes.
Fica só desiludido.
Tive aquela procura na gaita.
Uma última mensagem antes de acabarmos. O Pedro Pinheiro Alves diz: o lugar mais estranho onde estive foi numa antiga prisão de trabalhos forçados em Hobart, será assim, e na Austrália. Foi distribuída uma carta a todos os participantes na visita pelo motorista da caminhoneta. No final da visita no museu, poderíamos ver a quem correspondia à carta. O estranho disto tudo é que a pessoa a quem correspondia a minha carta era um presidiário de que se chamava Peter e tinha nascido algures em Inglaterra, no dia 20 de junho de 1835, salvo erro. Esse é o meu dia de anos.
Creepy! Creepy much!
Verdadeirinha!
Ora bem, estamos a acabar este programa. Quero aqui agradecer ao Diogo Faro.
Pá, obrigado, eu.
Obrigado por teres vindo.
Não se esqueçam de ir ao... Vais ao lugar estranho? Sexta-feira?
Quero ir.
Gostava que fosse, acho que vai gostar. E espero que todos vão.
Tens abrir um bar com esse nome?
Lugar estranho, sim, pode
sim,
ser. Vão a Palmela. Eu estou contente com o texto que construí, estou contente com o trabalho que acho que vou fazer. Acho que é um bom espetáculo de stand-up. Acho que as pessoas vão divertir muito, mesmo eu falando destes assuntos que não são barulhamente consensuais. Portanto, Palmela, vou estrear lá a 7, quinta-feira, e depois Lisboa, 8, e segue-se para ir a tour, é só verem no Instagram, não sei o quê.
Muito bem. Olha, já agora deixa-me dizer que sexta-feira, no dia em que tu vais estar em Lisboa, iremos gravar aquela que será a primeira emissão da Prova Oral. Versão televisão.
Muito bem, grande Alvin, uma salva de palmas.
Olha, é assim.
Contente.
Finalmente!
Nessa sexta-feira iremos dizer quem é que será o convidado.
E se soubéssemos que tocavas clarinete, tinhas feito o genérico todo em clarinete.
Tinha sido
tão épico.
Tinha sido
posso
incrível,
ir lá, assim. Daqui a uns episódios vou lá tocar. Só tocar também, sem falar. Vou lá só.
Não sei.
Fala.
Kenny G.
Nós estamos de volta na próxima segunda-feira. Já a seguir temos Álvaro Costa e Miguel Quintal com mais uma edição de Bons Rapazes.
Disseste algo.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.